Onde é que começa e termina a fronteira entre uma democracia e uma ditadura? Questiona Christiane Jatahi em Entre Chien et Loup, na sua adaptação do filme Dogville de Lars von Trier. A encenadora de Júlia, Ítaca ou O Agora que Demora, volta a convidar o público a uma reflexão sobre o respeito da condição humana. Na peça Entre Chien et Loup, Grace transforma-se em Graça, que foge de um país que vive num regime fascista, do Brasil e de Bolsonaro, como nos explicou Christiane Jatahi. Graça chega ao teatro, ao palco de Tom de Jatahi, avisa o público que vão começar a filmar.
E on a décidé de trabalhar a partir d'un film. Trabalhar a partir du film pour essayer ensemble de changer. Essayer de ne pas reproduire la même histoire.
No palco, Tom e outras 9 personagens partilham um caminho entre a realidade do teatro e a ficção de Dogville. Ao longo de 2 horas, os atores entram em ciclos por vezes vertiginosos, fazem reviver a intriga de Dogville e filmam em cena o filme do realizador dinamarquês que os inspira. A montagem é feita em direto, em cena, pelo diretor fotográfico Paulo Camacho, também ele uma das personagens da ficção. A montagem do filme fica também ela no centro do dispositivo artístico, oferecendo um novo ponto de vista do espetáculo e aproximando-se do público.
Na verdade, essa expressão, ela é... também tem uma relação com a ideia do cão e do lobo, claro, né, sobre essa mudança de comportamento de um animal domesticado, de um animal afetuoso que vive dentro de um contexto familiar, vamos dizer assim, e quando esse animal vira e ele pode te atacar, quando existe uma transformação que é quando a sombra vem à tona, né? Ao mesmo tempo, essa expressão, e isso é muito importante, por isso é que é difícil uma tradução para o português, ela é sobre o poente, né? Ela é o momento que o sol se põe, é a passagem do dia para a noite, é esse portal de passagem, ainda que no Brasil a gente chama de lusco-fusco, de crepúsculo, né? Mas que então, que é esse momento em que você não consegue mais definir tão claramente as coisas. Então, Entre Chien et Loup não é o cachorro e o lobo, mas é essa passagem, essa fronteira, que está representada também na passagem do dia para a noite.
E que perigo é esse?
Bom, esse perigo é sobre esse trabalho, é para falar também muito sobre o que está acontecendo hoje no Brasil. Infelizmente, o Brasil ele é o exemplo mais claro disso, mas é um risco que a gente corre no mundo todo, que é a passagem de quando o fascismo começa a vir e a gente não consegue perceber. A gente no Brasil viveu essa experiência de uma maneira, estamos vivendo de uma maneira muito, foi muito traumático. E para mim, assim, o mais impressionante foi que a gente não se dá conta. Ou seja, a gente não acredita que a ameaça realmente exista, e principalmente você começa a conviver com pessoas que começam a ter um discurso que é um pouco nebuloso, um pouco entre Chien et Loup.
Uma espécie de normalização.
De normatização de um discurso que vai se transformar num discurso fascista, mas que, na verdade, anteriormente, ele confunde a defesa de privilégio com a defesa de direitos. Então, é sempre nasce, na verdade, sempre sobre a questão de querer manter determinados privilégios. Assim, privilégio que coloca o outro como ameaça sobre o que você acha que vai perder porque o outro vai ganhar. Mas é sobre o que acaba levando e o risco que a gente vive hoje e que nós, no Brasil, estamos realmente vivendo do que é um governo fascista.
Christiane, fala de riscos, mas fala também, de certa forma, desta cegueira de não conseguir, ou não conseguirmos ver estes crescentes movimentos extremistas no Brasil, como fala, mas também no mundo. Cabe também, cabe-lhe a si, e cabe-lhe aos artistas, e cabe a quem conseguir alertar para esta cegueira.
Eu acho que cabe a cada um de nós, assim, a nossa responsabilidade é estar com os olhos muito abertos e estar sabendo que a gente tem que estar denunciando e combatendo. É muito importante, na verdade, pensar que o rosto não vem como um monstro, portanto, o lobo não se apresenta claramente, é mesmo difuso. No Brasil, todo esse movimento começa com manifestações que, na verdade, não são da extrema-direita, não tem como objetivo que o fascismo suba ao poder, não é isso. É uma insatisfação que, na verdade, depois ela vai sendo apropriada por um discurso da direita, e depois essa apropriação do discurso da direita vai sendo normatizado com determinados pensamentos que você não consegue acreditar que eles vão ser práticos, parece que eles são só ideias, mas o plano das ideias ele é sempre um plano da ação, portanto a gente não pode achar que porque é uma ideia não vai se transformar numa ação. E o que aconteceu no Brasil é isso. Eu acho que houve uma falta de percepção da gravidade do que estava acontecendo. E é assim que o fascismo nasce. Nasceu no Brasil e nasce mesmo quando na Alemanha, que depois vai gerar todo o movimento assim, nazista, também é uma eleição democrática, né? Então, assim, o fascismo ele não vem por um golpe, ele pode vir através da democracia. Então, a peça ela traz essa inspiração, ao mesmo tempo ela representa um microcosmos disso. Eu me inspirei no Dogville, do Lars von Trier. É um diálogo sobre esse filme, é um enfrentamento sobre esse filme, é uma tentativa de mudar... não o filme, mas a tragédia, o abismo onde o filme tomba, e a luta da peça é lutar contra esse abismo, que na verdade também é uma metáfora sobre a luta para evitar a queda no fascismo.
Nessa luta de inserção. Pergunto-lhe por quê, Dogville?
Então, Dogville ele surge por dois motivos. Primeiro porque me interessava continuar... pensando uma perspectiva da relação, né, eu trabalho muito nessa fronteira do teatro com o cinema, pensar um filme, pensar, eu fiz isso na Regra do Jogo com a Comédie Française, que é como é que eu me aproprio de um filme que foi marcante para mim, por diferentes motivos, e levo ele para a cena, e isso ganha uma perspectiva de uma relação invertida, de uma certa maneira, né, porque o cinema vai para o teatro para voltar a ser cinema, porque continua tendo cinema. E o Dogville ele vem um pouco na continuação dessa pesquisa. Ao mesmo tempo, é um filme que, quando eu assistia, quando ele foi lançado, foi muito impactante para mim. Foi impactante por vários motivos, inclusive motivos negativos. Assim. Ou seja, eu fiquei muito impactada porque eu acho que ele trata de matemática e ele faz isso muito bem. Ao mesmo tempo, ele gera uma violência que me foi muito difícil de lidar. E o Lars von Trier, ele faz o oposto, né? Porque ele é bastante brechiano e ele leva o teatro para o cinema para fazer um filme e eu trago o cinema para o teatro para fazer teatro. Então, assim, tem também um jogo formal que me interessava, um diálogo artístico à distância, através de uma obra. E, claro, assim, também a questão de que, para mim, o ponto principal do fascismo é que o ser humano ele deixa de ser visto como um ser humano e ele passa a ser tratado como um objeto, né? Um objeto que pode ser explorado e destruído. Ele é desumanizado. E é o que acontece com o personagem da Grace e com o personagem da Graça. Ou seja, quando é que a gente começa a perder a perspectiva de que o outro é igual a mim, de que o outro é um ser humano, e eu começo a tratá-lo como muito mais até do que uma relação com o animal, porque eu acho que nem essa metáfora, mas mesmo como um objeto, assim, como alguma coisa que eu tenho o poder de explorar e destruir. E eu não acho que é diferente do que se faz com os índios hoje em dia no Brasil e o que se faz há séculos e séculos com os afrodescendentes.
Cristiane, fala de muitas fronteiras, fala da fronteira da humanização, fala da fronteira do teatro e do cinema, do real e do irreal, do palco e do público. Falar de fronteiras também é uma forma de acabar com elas?
Eu trabalho com as fronteiras para borrá-las, assim, para poder juntar os territórios, para poder entender nessa interseção, pensando fronteira como interseção, lá no Agora que Demora, que foi o trabalho que eu apresentei aqui, a gente falava sobre a fronteira, os 7 metros, né, que se chama Terra de Ninguém. São 7 metros que é um espaço vazio. Assim. O que eu tento fazer é diminuir esses metros, assim, diminuir essa distância e pensar sobre a perspectiva da interseção, ou seja, de como é que a gente cria os overlaps, como é que a gente percebe que é sobre o encontro. Então, não é o teatro e o cinema, entre o teatro e o cinema, entre o ator e o personagem, bom, enfim, é entre o próprio espaço do teatro e o público. Para mim é como a gente podendo caminhar nesse território em que a gente não tenta criar anteparos, a gente pudesse e pode ser mais livre para descobrir novas possibilidades. Assim. É um simbolismo da ideia de como é que a gente consegue novas possibilidades de relação, novas possibilidades de olhar o outro, novos pontos de vista. Não com o sentido de inovação, mas com o sentido de relações humanas e responsabilidades.
Falava de Dogville e, inevitavelmente, com o que está a dizer, lembro-me do manifesto de Dogma 95, um manifesto que foi assinado no Teatro de Odeon, que conhece muito bem, porque tem tido muitas colaborações com esse espaço. E tanto Lars von Trier como Winterberg queriam procurar, através de 10 tópicos, uma procura da verdade através da exploração dos atores e do espaço, quase de voltar ao teatro antigo. Procura alguma coisa deste manifesto no que faz, Cristiano? Ou tenta aproximar-se de alguma forma desta procura mais fiel para o público, mas também para os artistas?
Sim, o Dogma 95, ele me interessou muito e me interessa muito pela criação de dispositivos. Eu acho que a ideia de que você cria uma estrutura, que você cria dispositivos, pode ser libertador. E eu acho que tinha também uma relação com a ideia de libertar o cinema, ou seja, libertar o cinema de ter que estar encaixado dentro de determinadas formas para ele poder existir. Também tinha um lugar democrático, no sentido de que todos nós podemos fazer. Também, evidentemente, como você disse, a ideia de uma proximidade com os atores, uma relação muito viva com o que está acontecendo. Eu sou mesmo apaixonada pelo Winterberg, assim, eu acho que ele faz isso até hoje. Eu acho o Lars von Trier muito inteligente e acho que ele usa muito bem os dispositivos. Tem um filme dele que eu adoro, que chama-se Five Obstructions, não sei se você conhece, em que ele discute a questão dos seus dispositivos. Eu sou uma pessoa muito estruturalista como artista, no sentido de que eu crio estruturas para saltar. Eu não crio estrutura para fixar, mas eu crio estrutura e dispositivos para saltar. Eu fiz um filme, que é A Falta que Nos Move, em 2017. Sete, que loucura, em 2007, e que era todo em cima de dispositivos, não do Dogma, mas a ideia de criar esses dispositivos para poder pensar um filme, ou seja, claro que isso também tem a ver com a escolha do Dogville e também tem a ver com uma proximidade com a questão de como é que eu trabalho, porque eu trabalho o dispositivo cinematográfico na cena não só pela ideia da projeção, mas pela utilização de todos os dispositivos cinematográficos, inclusive a relação com a câmera. Ou seja, é dentro da dramaturgia, né? A câmera ela está dentro do próprio jogo assim, cênico, né? Então, e nesse trabalho também, por exemplo, são os atores que manipulam a câmera e eles estão fazendo uma experiência cinematográfica. Também exercício da experiência cinematográfica de alguma maneira dialoga com a ideia do Dogma. Eu digo, todas as coisas vão se confluindo para criar ferramentas, na verdade, para uma experiência que passa pelo cinema, como eu disse, para chegar no teatro.
Como foi criar este espetáculo com uma equipa? Pelo que eu contei, são mais de 20 pessoas que vivem em países diferentes. Durante uma crise pandémica, como é que foi este processo criativo até chegar aqui à Avignon?
Foi uma odisseia, pegando a inspiração do outro trabalho. São muitas pessoas mesmo, são 10 atores em cena, mas tem uma equipe em torno grande, internacional. Eu fui convidada inicialmente para criar um projeto, uma ideia, que foi o Entre Richard e Lu, para a abertura da Comédie de Genebra, do Novo Teatro, que aconteceria em 2020, e não aconteceu. E a gente assumiu a ideia de continuar, ou seja, de não parar por causa da pandemia. A gente ensaiou durante 2 meses e meio para estrear, considerando que a gente ia estrear em Paris. Eu trabalhei esse tempo inteiro de máscara. Agora que a gente está tirando a máscara, mas eu fiz um ensaio em que os atores o tempo todo estavam de máscara, a equipe inteira estava de máscara. Foi muito importante, assim, porque a gente foi muito responsável e, para mim, assim como brasileira, e, bom, primeiro porque eu acho que Covid é mesmo é sério, eu acho que a gente tem que levar a sério, eu acho que a gente tem uma responsabilidade com o outro. Eu, como encenadora, tenho uma responsabilidade com o que eu estou propondo. Eles estarem protegidos era mesmo uma atitude, assim. E, ao mesmo tempo, como tudo entra no trabalho, a gente está falando sobre a ideia de dispositivos, a própria presença da máscara fez com que a gente, no momento em que ela foi retirada, tivesse mesmo uma revelação sobre o outro, porque a gente agora é tão impressionante, parece que a gente voltou a se ver, né? Então, esses atores que vêm de vários lugares, como você disse, e que alguns, muitos deles nunca tinham trabalhado juntos, foram descobrindo os seus rostos também, assim. O que também tem muito a ver com a ideia do Dogville, né? Que é você tentar ver o que está atrás, 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 atrás. Porque Dogville é sobre uma sociedade. Então, conhecer o outro também é isso, assim. E a máscara nos faz olhar muito nos olhos e, de repente, você vê se atrás daquela máscara tem ou não tem um sorriso, né?
Era a encenadora brasileira Cristiane Jataí, que tem em cena Entre Chien et Loup no palco Autre Scène du Grand Avignon, até ao dia 12 deste mês.
Como que o fascismo pôde crescer de maneira tão rápida e invisível? Como que eu não vi? Como nós não vimos?